Agora são 9 horas 35 minutos e eu sei que muita gente já está com o cardápio pronto para a ceia dessa noite. Outras pessoas ainda estão fazendo algumas adaptações, vão correr no mercado daqui a pouco. Porém, a gente já falou aqui, principalmente nesse início de semana, até no CBN Saúde, sobre como esses excessos de final de ano podem fazer mal e até ser gatilho, né, para algumas pessoas quando a gente fala em compulsão alimentar, comer demais. Mas será que todo alimento é vilão? Será que a gente pode comer a nossa ceia sem culpa, em paz? Será que esses alimentos natalinos também podem fazer bem para o nosso organismo? Para a gente entender tudo isso e para você ir mais tranquilo para a sua ceia de Natal e também na semana que vem, quem sabe para a ceia de Ano Novo, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a nutricionista Ana Paula Souza. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia.
Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses mitos, porque fica todo mundo assim, ah, não, né, vamos aproveitar, vamos comer de tudo, nem tudo faz bem, mas é só uma vez. Mas existem alimentos que a gente usa ali na ceia que não são vilões, né, que eles podem fazer, sim, bem ao nosso organismo, é só não comer demais, certo?
Exatamente. Então, assim, quando a gente pensa em ceia, festas, né, no final de ano, é, como assim, por exemplo, eu trabalho bastante com a parte de emagrecimento. Aí chega o final do ano, todo mundo fica, e agora, né? E as confraternizações, como é que ficam, né? Pensando assim no ano, antes das festas, porque o que, que é? As festas são 2 dias, né? Dentro de uma semana, final do ano. Então, o que, que você fez desde o início do ano, né? Qual foi sua rotina, se você tem uma atividade física regular, se você já cuida da sua alimentação, se você mantém teu peso ideal, se você procura evitar os excessos. Então, assim, quem está fora do peso, quem não cuida, come de qualquer forma, né? Então, assim, isso não vai fazer muita diferença, né? Para aquela pessoa, assim, ela não vai ter essa preocupação da ceia. É, já quem se cuida um pouco mais tem essa preocupação. Aí vem o que você falou, será que um dia é problema? Não é, tá? Então, não é um problema porque você tem uma rotina, né? Para quem tem uma rotina mais saudável. E é claro, assim, o que, que eu faço, por exemplo, para não perder o que eu fiz, o que eu conquistei, né? Diminuir peso, melhorar, aumentei massa magra esse tempo. Então, tem, assim, esse lado também. Ou mesmo a questão de saúde. Ah, eu tenho diabetes, eu tenho... algum problema de saúde e tal, né, pressão alta, o que, que eu posso beber, eu posso comer, como que fica, né, essa questão. Então, o que, que a gente orienta, né, nutricionista, o que, que na parte nutricional, que a ceia é o quê, né, nossa primeira coisa, Natal, nascimento do menino Jesus, aí você vai comemorar, estar com a família, que é um momento único no ano, importante, que as pessoas sempre que se reúnem vão comer. Você pode ver almoço de domingo, jantar, aniversário, o quê? Alimento, né? E geralmente alimentos mais calóricos. Então, para que você aproveite tudo isso, sem ficar com a cabeça, né, preocupada e tudo mais, e estar com a família, a gente pede o quê? Moderação. E algumas trocas, né? Por exemplo, vamos falar de vilões, assim, né? Doces, álcool. Realmente, o que, que acontece? Álcool e açúcares, eles aumentam a insulina, aumenta o peso, aumenta colesterol, então tem uma série de coisas para quem já tem problema ou para quem quer manter o peso. Então, a gente pede para fazer algumas trocas. Então, por exemplo, eu estou na ceia, então eu tenho lá os carboidratos, arroz, farofa, massas em geral, os doces que são, né, não só carboidratos, mas açúcares mesmo. Então, a gente faz uma escolha. Então, por exemplo, a ceia lá tem farofa, tem o arroz, tem uma massa. O que, que eu estou com mais vontade de consumir naquele momento? Arroz, por exemplo, a gente já elimina porque a gente come todos os dias em casa, né? Então, já não é uma novidade. Então, que eu vou partir para alguma coisa que eu estou com vontade de consumir. Então, ela faz uma escolha, né, da farofa com a carne, ou, no caso, uma massa, né, tudo sem exagero. Procurar utilizar bastante as saladas que tiver. Geralmente, tem frutas também na ceia. Não precisa chegar e comer a fruta. Você pode estar... consumindo tudo meio que junto, né? Vai depender do horário. Algumas pessoas comem tarde, algumas pessoas comem mais cedo. O ideal é comer mais cedo. Até as 10 horas seria o ideal. Mas vamos supor que a ceia é meia-noite, muito tarde. Aí, nesse meio tempo, se você quiser comer uma fruta nesse período aí, ou castanha, se tiver ali, vai dar uma saciedade. E você vai comer um pouquinho menos, que você ficar muito tempo sem comer, e daí você vai na ceia com muito apetite. Aí fica difícil controlar. Então, a gente faz esse controle. Começando sempre com as saladas que tiver. Castanha é calórico, mas é saudável. Então, assim, não é questão da caloria, né? É questão do que é saudável. Carnes. As carnes mais magras, né? Chester, os peixes, dá preferência. Mas, eu tô com vontade de comer uma pururuca, né? É uma vez, não tem problema. Então, assim, saladas, as fibras, a fruta antes desse horário, ou castanha, para diminuir, assim, dar mais saciedade. E sempre nas proteínas. As proteínas vai te dar saciedade, não vai aumentar insulina, como, por exemplo, um doce, uma farofa e tal. Então, assim, escolher um carboidrato, primeiro a salada, um carboidrato, e focar nas proteínas. Que daí você já fica saciado, fica satisfeito. Tem vários tipos de doce. Então, aí você escolhe um. Escolhe um que você gosta muito, não precisa ser aquele mais saudável. Mas pode ser um que você goste mais, que você queira naquele momento, escolhe um doce. Agora, sobre o panetone. Panetone é um carboidrato, tem muita... Ele é químico e tudo mais, mas a gente gosta no Natal, de vez em quando. Então, em vez de comer o panetone na ceia, junto com os alimentos, para não somatizar as calorias, deixa para o período da tarde. No meio da tarde, com um café sem açúcar, comer uma fatia. Coloca lá, se quiser, na frigideira, para dar um sabor mais gostoso. Então, dá para você consumir esses alimentos, mas assim, nos horários, né? Então, carboidrato, período da tarde. À noite, mais proteína e fibra. Exagerei. O que eu faço amanhã? Como que vai ser? Então, no dia seguinte, a gente pede para fazer um jejum de no mínimo 12 horas. Então, por exemplo, se eu jantei lá meia-noite, vamos colocar minha última refeição, então eu vou almoçar no dia seguinte. Eu não preciso tomar café da manhã, né? Comer vários horários e depois ainda almoçar. Então, vai para o almoço. Então, meia-noite, meio-dia, deu 12 horas. Ainda ousando um pouco mais, para quem conseguir comer um pouco mais cedo e quiser melhorar, diminuir um pouco mais do que consumiu, as gorduras, fazer uma queima melhor, uma caminhada em jejum é muito bom. Acordar, beber água, se quiser tomar um cafezinho sem açúcar, fazer uma caminhada com um trotinho, caminhada, o que ela puder fazer de atividade física em jejum. Aí, pós-jejum, ela vai fazer a refeição, mas começando, quebrando esse jejum com saladas e proteína. Nunca com carboidrato. Então, assim, eu acordei e vou lá com uma banana. Ou fico muito tempo sem comer e como uma fruta doce, ou suco, ou pão e tal. O ideal é a proteína. Ovos, queijos, que é muito legal. Queijo com azeitona é muito bom também. Azeitona é excelente para a parte muscular, as mitocôndrias. E fazer esse consumo de proteína pós-exercício, que pode ser a próxima refeição, um almoço ou um café da manhã.
E aí a gente tem alguns produtos que até você mencionou, né, durante a conversa, que são muito presentes na ceia. Para a gente comer ainda mais sem culpa, já que você já deu a receita de como eu monto meu prato, agora eu vou não pensar nas calorias, vou pensar então nos benefícios que esse alimento vai me trazer. E eu vou começar então pelo mais polêmico de todos em todas as ceias, que é a uva passa. Tem gente que detesta, tem gente que adora. Ela tem benefícios para o nosso corpo?
Tem, ela é rica em fibra, ela é um alimento alcalino, né, que não é ácido, que é interessante para o corpo também. Nós sabemos que a maioria das doenças ocorre meio ácido, então a gente tem que sempre estar consumindo alimentos mais alcalinos. E ela é docinha, então ela é interessante, só que é interessante assim, não pegar um punhado dela, é melhor que ela esteja na refeição. Por exemplo, o arroz lá com a uva passas, ou por exemplo, fazer um iogurte, tomar um iogurte, colocar uva passas com castanha, fazer uma misturinha assim junto. Então ela é assim saudável, tem também vitaminas do complexo B. A maioria das frutas secas, elas têm vitaminas do complexo B aumentado.
Castanhas, você já disse, elas são calóricas. E agora, eu posso comer? Principalmente ali, cheguei, a ceia só vai ser meia-noite, mas tem uma castanha para ir beliscando. O que eu ganho de benefício comendo essa castanha?
Então, a castanha, principalmente a castanha do Pará, né? Ela tem bastante selênio, que é uma vitamina interessante, tem proteína e tem gorduras boas, excelente. Então, se você falar assim para mim, Ana, o que é melhor eu consumir antes da ceia? Uma fruta ou uma porção de castanha? Eu vou na porção de castanha, porque é da saciedade, tem gordura, não é uma frutose, né? Que vai já na hora ser absorvida, virar açúcares em seguida. Então, a gente, melhor a castanha.
Vamos agora, então, para o prato principal. E você mencionou a pururuca. Vai ter um assadinho ali, carne assada na ceia de muita gente. Tem a carne branca, né? Muitas vezes ali a escolha mais óbvia para quem quer uma refeição mais saudável. Porém, a carne de porco não é vilã, né? Depende ali do quanto que eu vou comer e se eu não vou me esbaldar demais também, né?
É, a gente pede para não consumir a pele, né? Do quando for utilizar a carne de porco. Porém, uma pururuca, de vez em quando.
Pode.
É, de vez em quando, uma vez ao ano, né? Aí você escolhe, pega uma fatia fina, uma fatia de carne branca e uma fatiazinha pequena ali que tem a pururucazinha, não vai fazer mal uma vez no ano.
Tá liberado hoje, pode. E aí tem também quem prefira, né, as carnes brancas, os peixes, o que, que eu tô ingerindo de benefício quando eu opto por isso ao montar meu prato na ceia?
É, você vai ter menos calorias, né, porque, por exemplo, a carne de porco, ela é muito mais calórica, né, que uma carne branca, seja de frango ou de peixe. O peixe, ele é mais leve, para noites é ideal. Você vai ter uma digestão mais lenta, né? Principalmente as crianças, por exemplo. Para as crianças, o ideal é que consuma mais cedo. Tipo assim, a ceia meia-noite, de repente fazer uma alimentação às 10. Se você comer e dormir menos de 3 horas, você tem um sono mais agitado, tem pesadelo. Então, ela é mais leve. O peixe vai ser mais leve e a carne de porco muito mais pesada. É, então, o benefício do peixe seria também uma proteína, como todas, só que ele é menos calórico e mais leve, mais, a digestão é melhor.
Não gosto de carne de porco, na minha ceia vai ter, então, carne vermelha. E aí, ela tem também uma série de benefícios, né?
Sim, todas as carnes, elas têm proteínas, né? Todas. Então, tanto é que quem é vegetariano, por exemplo, tem essa dificuldade. Fala, mas peixe é melhor? Daí a gente vai. Melhor, depende do peixe, né? Como que é esse peixe, né? Que tipo de peixe, né? A gente entra nesse critério. A carne vermelha é riquíssima também em vitamina do complexo B, ferro, assim como as outras. A carne, quanto mais vermelha, mais ferro tem. Já o peixe, por exemplo, ele tem ferro, mas tem menos que a carne vermelha. Então, você vai ter mais ferro, mais vitaminas do complexo B. Aí, você vai optar de que forma? Qual vai ser a minha escolha? Primeiro, qual é o meu objetivo, né, nessa ceia? Será que eu quero manter meu peso? Se eu quiser manter o peso, eu vou lá para o bacalhau, para um peixe mais grelhado ou uma carne mais branca assada. Ah, não, para mim é indiferente. Eu quero sentir o sabor das coisas. Então, a pessoa vai no que ela quiser, no que ela achar que naquele momento ela está com vontade. Por exemplo, eu adoro pururuca, mas hoje aquele bacalhau está maravilhoso. Ó, só o cheiro. Então, aí você tem que ir pelo que o teu corpo está pedindo naquele momento, a tua vontade, porque senão você come o alimento e fica com uma necessidade de vontade. Então, eu falo assim, né? Eu sempre coloco os pacientes. A tua vontade, você tem que pensar o que você quer. Porque, às vezes, se você quer aquilo lá, você come várias coisas, aí você vai não satisfeito, vai lá e come o outro. Aí você aumentou demais as calorias. Então, ouça o seu corpo, olha os alimentos, às vezes você gosta muito daquilo, experimentou, não está legal aquele dia, aquele prato. Né? Então, às vezes, não compensa você consumir aquele prato, por mais que você goste, está com um sabor diferente, pega um pouquinho, experimenta, aí, se for o caso, repete, né? Porque, às vezes, está diferente o sabor. E daí fala, não tá legal, eu como porque tá no prato, tudo aquilo, e vou lá e como outra coisa. Aí você começa a somar calorias.
Vou ali pra minha sobremesa. Tem jeito de eu ter uma sobremesa doce, gostosa e mais saudável?
Tem, aí vou dar uma receita então, porque assim, na ceia, o que, que a gente faz? É, vai escolher um doce, um tipo de doce. Aí vai também aquele que eu gosto mais, né? Qual que é pior? Todos que tem creme de leite condensado, tipo pudim. Esses são os mais calóricos. É, alguns têm frutas misturadas, mas tem caloria, mas tem fibra. Então, a gente tem que pensar assim na fibra daquela sobremesa, que é difícil, né? Aí, então, tem uma receitinha fácil que dá para fazer, dá tempo para quem quiser fazer uma sobremesa mais simples. Você pode fazer, por exemplo, iogurte natural, uns 2 potes de iogurte. Aí vai colocar chia, umas 4 colheres de chia e um vidrinho de leite de coco, daquele menor. Aí mistura tudo e vai colocar um pouquinho de adoçante, pode colocar o xilitol, alguma coisa, um adoçante da preferência, que a pessoa quiser. Misturou tudo, aí vai colocar frutas, aí eu coloco umas 3 frutas, por exemplo, coloco kiwi, é legal, morango, mirtilo, umas 3 frutas. E você faz uma gelatina branca. Aí ela vai ficar tipo manjar. Sabor de coco, doce, mas com fruta. Só que é um iogurte, não tem leite condensado, não tem creme de leite. Aí põe naquela forminha de anel e vira. Põe de gelar, vai pra geladeira. Então, você tem uma sobremesa bonita com fibras e não vai ter nada de açúcares, vamos dizer assim.
Tá vendo? Dá sim para ter uma ceia mais fit, tão gostosa quanto não comer com culpa. E eu acho que esse é o recado que fica, né? Porque muitas vezes a gente olha, pensa na dieta o tempo todo e não come aquilo que tá com vontade, e depois isso acaba virando gatilho. Então, tá com vontade? Mata a vontade, né?
E lembrar que mata a vontade, escolhe, né, uma sobremesa que esteja com uma carinha melhor, né? Por exemplo, na ceia hoje. Hoje eu já ia fazer uma sobremesa light. Eu ia fazer. Falar, eu vou fazer. Aí já vieram, não, mas eu vou fazer... Como é que é um... esqueci o nome, que é aquele que vai com ricota, com frutas vermelhas. Falei, nossa, que
uma
delícia.
Uma cheesecake.
Isso, uma cheesecake. Falei, mas que lindo. Falei, gente, então eu não vou fazer, porque senão eu vou comer o meu mais o outro. Então é melhor consumir o que tem, né, como a gente deu as dicas aqui, e deixa pro dia a dia você fazer uma coisa mais saudável, né? Aí no dia seguinte, esquema do jejum, atividade física e vida que segue.
E nada de emendar Natal e Ano Novo e levar mil marmitinhas para casa, porque senão fica difícil resistir a tudo isso,
você,
né?
Você pode até fazer as marmitas congelar e de vez em quando você consumir. Lá para frente, tipo, um dia eu consumo tal coisa, outro dia eu consumo a outra. O que, que a gente pede? Entre Natal e Ano Novo, aproveitar a caminhada, aproveitar a academia, tudo que puder. Volta à rotina. É, procura, ah, mas eu tô num lugar, tô numa praia. Gente, praia é melhor ainda. Faz caminhada de manhã, pisou na areia, já vai fazer caminhada. Final da tarde, caminhada, aproveitar os peixes que tem, até camarão. O que for que tiver, aproveitar. E moderar a bebida. A bebida, essa tem que ser moderada mesmo, porque ela faz o metabolismo do açúcar e acaba engordando mesmo, infelizmente.
E pra gente finalizar esse papo, a gente falou sobre a questão do álcool, que é, sim, muito complicado de lidar, porque... Fazer bem, assim, a gente sabe que não faz, né? Principalmente em excesso. Mas a gente tem já várias opções até de vinho sem álcool, que não é suco de uva, é vinho sem álcool. A gente já falou aqui com o Marcelo Copello no Talk Wine sobre isso. E tem também muita gente que troca, né? Ah, não, então eu não vou tomar refrigerante, que vai estar lá na mesa, mas eu vou tomar água com gás. Faz bem?
Água com gás, sim, ótimo. Água com gás, colocar limão.
Fazer uma água saborizada.
Sim, perfeito. Né? Se a pessoa quiser tomar uma taça de vinho, também não tem problema. O problema é tomar muito, né? Ter esse controle, né, na parte de álcool, porque além de ter calorias, ele também acumula mais a gordura abdominal do que uma outra refeição normal, mais calórica, que tenha fibras, por exemplo.
Brinda, escolhe aí um vinho que combina com a refeição e não precisa mais do que isso, mas já dá para aproveitar bem, né?
E a gente pode fazer aquele esquema assim também. Por exemplo, tem pessoas que bebem muito, né? Por exemplo, os pacientes falam assim, ah, eu bebo, qual o teu consumo, né, a quantidade? Ah, eu bebo 6 cervejas, então eu vou beber 3. Então você não tira, né, uma quantidade, tipo um pouquinho. Aí depende, eu nunca bebo, eu bebo um pouco. Então só pega uma taça. Ah, não, eu bebo bastante, eu gosto de beber. Então vamos reduzir o que puder pela metade. E daí já vai ajudar, a pessoa vai ter o sabor e bebe devagar. Fica bebendo o tempo todo. Aí se for o caso, igual eu falei, água com gás é uma boa opção entre a questão de bebida. Entre uma bebida e outra, bebe um pouquinho água, dá uma circulada, para ficar com o copo na mão, entendeu? Porque as pessoas gostam de ficar com o copo na mão. Então, uma água saborizada, ou você colocar, por exemplo, vamos colocar em um refri zero, alguma coisa, com um pouquinho de vodka, por exemplo, você vai ter um sabor alcoólico, mas você não vai ter uma quantidade exagerada, você pode ficar mais tempo com esse copo na mão do que uma cerveja, por exemplo.
É isso, várias dicas aqui para comida, para bebida, com direito à receita, inclusive, dá para a gente sobreviver a esse Natal, então sem enfiar o pé na jaca, sem culpa, e principalmente, né, tá montando o prato ali, foca no benefício que você vai ter, então tem nutrientes em todo aquele prato, que é uma delícia, também tem os nutrientes, então dá para comer numa boa, sem neura, e sobreviver
isso.
Ao Natal, certo?
Certo.
Ana Paula, obrigada pela sua participação conosco.
Eu que agradeço o convite.
A gente conversou com a Ana Paula Souza, nutricionista, deu várias dicas aqui então para sua ceia natalina. Inclusive, pode levar várias dessas ideias para o Ano Novo também. Só não emenda Natal e Ano Novo. E depois, né, dia de Natal, dá uma maneirada também, começar esse dia com uma caminhada, com um jejum mais prolongado, depois do exagero. Não, de aproveitar, né, essa véspera de Natal em família. E é isso, tá montando o prato? Foca nos benefícios de cada alimento, que com certeza vai ser muito melhor, não vai pesar nem na consciência e nem vai pesar demais no corpo também. Essa entrevista tá na íntegra, se você não anotou as dicas, ainda vai dar uma passada no mercado, quer saber sobre essa sobremesa, de repente gente para levar para a ceia hoje, corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou nosso canal no YouTube. Essa entrevista está na íntegra. Agora são 9h55.